abertura do jornal, a gente trouxe aqui uma reportagem sobre um profissional de saúde que tinha sido vacinado no começo do ano, tomou duas doses de Coronavac, morreu ontem de Covid-19. E aí fica a pergunta, qual o grau de proteção das vacinas? Para entender melhor sobre isso, a gente está ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, que está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Sempre um prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio CBN e do Maringá.
Bom, esse profissional de saúde que morreu ontem aqui em Maringá, ele era técnico de raio-x, tinha 42 anos, e mesmo imunizado, contraiu a Covid-19 e morreu. Por que mesmo imunizado uma pessoa pode morrer de Covid?
Olha, Luciana, nenhuma vacina é 100% eficaz. Não existe vacinas que respondem com proteção total para 100% das pessoas. Alguns indivíduos, por umas questões próprias do seu sistema imunológico, não respondem e não se protegem com as vacinas. Então nós vamos ter casos de sarampo em crianças vacinadas, de catapora em gente que tomou vacina, de cachumba. Nós vamos ter falhas vacinais esperadas que constituem, em geral, uma minoria em relação ao número de vacinados. Então, uma vacina, por exemplo, pode ser 95% eficaz para proteger da doença e, às vezes, pode ser 99% para prevenir forma grave, porque, muitas vezes, esses indivíduos que acabam adoecendo tem uma forma mais leve da doença do que se não tivesse tomado a vacina. Mas ainda assim resta uma minoria, uma pequena, são as exceções que a gente chama, que mesmo adequadamente vacinado pode desenvolver formas graves. Quando você está numa situação com 50, 60, 70 mil casos por dia no país, é claro que quando você fala em 1% deles vai acontecer, vai ter falha vacinal em 1%, são 700 pessoas, né? De 70 mil casos novos, vamos dizer que todos estivessem vacinados, desses 70 mil, 700 de cada 70 mil vão adoecer de forma grave, é 1%. A gente tem que lembrar que ela protegeu esse indivíduo que infelizmente veio a falecer vacinado, é um que faleceu, mas existem certamente outros 99 que sobreviveram graças à vacina. Esses não aparecem, né? Esse número acaba sendo invisível. O que chama a atenção da gente é justamente aquele que realmente teve a infelicidade da vacina não ter feito seu efeito, não ter funcionado nele. Mas ele é a exceção. Os outros 990 que se protegeram e tomaram a vacina, a gente acaba nem contabilizando como sucesso de proteção, porque eles não aparecem, eles ficam invisíveis ainda na epidemia.
Uhum. Bom, nós temos perguntas de ouvintes. O nosso ouvinte Benilson Barbosa, ele pergunta o seguinte: é verdade que as vacinas diminuem, perdem eficácia nos mais idosos? E ele quer saber também se os testes para identificar anticorpos são eficazes.
Olha, Denilson, sim, a sua resposta é a resposta para a primeira pergunta. Nós temos ainda pouco tempo de acompanhamento de indivíduos vacinados, mas de uma maneira geral, para todas as vacinas, isso é uma verdade. Quanto mais idoso é o indivíduo, quanto mais o envelhecimento toma parte do corpo, ele toma parte também do nosso sistema imunológico. Não é à toa que os idosos são mais vulneráveis às infecções. Por quê? Porque eles se defendem mal. Como o seu sistema imunológico também é defasado para a defesa dele contra a infecção, é também defasado para produzir defesa com a vacina. Então, a resposta vacinal no idoso é sempre um pouco prejudicada. Quanto prejudicado é difícil mensurar. Claro que um indivíduo de 61 anos comparado com um de 99, provavelmente os indivíduos mais idosos têm mais uma tendência maior de ter uma eficácia da vacina menor. Com as diferentes vacinas da Covid, a gente precisa de mais tempo para saber se a duração da proteção vai ser mais curta. Os países que têm vacinado seus idosos aí com mais experiência, inclusive aqui no Brasil, já vem uma queda importante, né, de hospitalizações e mortes. Então, elas têm funcionado bem nos idosos, mas a algum grau ela deve funcionar menos do que em adultos jovens.
Sobre a eficácia dos testes para identificar anticorpos.
Verdade, Denilson, desculpa, esqueci de responder. Na verdade, não há nenhuma utilidade em fazer esses testes. Esses testes, eles não se prestam para avaliar se o indivíduo nem se teve a doença, ficou protegido e nem se tomou a vacina. A maioria desses testes não medem os anticorpos chamados neutralizantes, medem aquelas IgG, IgM totais, que muitas vezes não se relacionam com estar ou não protegido. Nossa resposta protetora vai além dessa dosagem de anticorpos, nós temos a nossa resposta de células, né, imunidade celular, aquela resposta que já nasce com a gente, é inata. E mesmo porque esses anticorpos oscilam de acordo com o tempo que a gente teve a doença ou que tomou vacina. No começo ela pode estar alta, dali uns 3 meses ela pode estar baixa, de repente você se expõe, encontra com o coronavírus pelo caminho, reforça o seu sistema imune, eles voltam a subir. Isso não há nenhuma relação entre você ter esses anticorpos, mesmo esses chamados neutralizantes, que até existem testes disponíveis hoje, com proteção. E olha, Deus, o principal recado, não muda a sua conduta. Se você tiver um teste com resultado negativo, não vai te deixar mais preocupado ou mais cuidadoso. E se você tiver um teste com anticorpos positivos, isso não deve te deixar mais tranquilo e nem menos cuidadoso. Então, resumindo, não faça teste, não tem nenhuma utilidade, isso não vai te trazer nenhuma informação e nem mudar o seu comportamento em relação a eles.
Bom, por quanto tempo as vacinas funcionam? São necessárias doses de reforço regularmente? Serão necessárias, né, como a vacina da gripe?
Isso a gente ainda não sabe, Luciana. Nós temos aí uma população em massa, fora dos estudos clínicos, começando a ser vacinada no dezembro, praticamente em janeiro, no mundo inteiro. Então, nós temos aí pouco mais de 5 meses de milhões de pessoas vacinadas que estão sendo acompanhadas. E esse acompanhamento que vai nos dizer, passando 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que aconteceu com a proteção que essas vacinas conferiu. Até o momento, 5, 6 meses de vacinação, não temos visto perda de proteção. Então, é um tempo muito pequeno de seguimento ainda, mas nós vamos precisar seguir muito mais tempo. E outro fator que pode indicar, eventualmente, a necessidade de revacinação é quando você tem variantes circulando cujas vacinas já não funcionam mais contra elas. Se aparecer uma variante aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo onde a vacina não tem mais o efeito, nós vamos precisar revacinar todo mundo. Não porque a vacina perdeu, aquela vacina antiga perdeu o efeito, é porque ela já não serve para esse vírus, com essa nova versão do vírus, que possa circular e ter escapado dessas vacinas. Por isso é muito importante a gente ter essa vigilância genômica, né, que a gente chama, sequenciar geneticamente vários coronavírus, para reconhecer se essas vacinas continuam ou não funcionando contra essas variantes que estão aparecendo. Por enquanto, as 4 variantes de preocupação no mundo, a inglesa, a sul-africana, a brasileira e a indiana, que agora a gente chama de alfa, beta, gama e delta, continuam todas elas sensíveis às vacinas, então não há nenhuma recomendação hoje de receber doses adicionais por enquanto.
O que dura mais, a imunidade causada pela própria Covid ou a produzida pelas vacinas?
Essa é uma boa pergunta também, porque depende um pouco das vacinas, né? Alguns dados com as vacinas da Pfizer já apontam que a vacina parece ser mais imunogênica do que a infecção natural, ou seja, desenvolve mais anticorpos. Mas também a gente não sabe com que duração, a gente não sabe o que significam esses níveis maiores de anticorpos. Só para você ter uma ideia, com essa vacina da Pfizer, se o indivíduo não teve a infecção prévia, nunca teve Covid, e tomar 2 doses, ele tem lá um nível tal de anticorpos. Agora, se ele já teve a doença prévia e toma uma única dose da vacina, uma dose da vacina em indivíduos já infectados previamente, faz com que os anticorpos dele fiquem 10 vezes maior do que quem tomou 2 doses da vacina sem ter tido. Então, parece que o estímulo inicial, quer seja da primeira dose ou quer seja de uma infecção natural, é o que desencadeia uma resposta de reforço, vamos chamar assim, na segunda dose. Então, 2 doses são necessárias. Alguns países adotam o esquema de vacinar somente com 1 dose quem já teve a infecção, para poupar doses e distribuir para quem não teve ainda a doença. Mas essa é uma estratégia que depende de confirmação de quem teve ou não, teste, atestado. Difícil de fazer num programa de campanha de vacinação. Mas é um dado que chama atenção para a gente, nós vamos precisar acompanhar com as diferentes vacinas, porque nem sempre uma vacina vai ter o mesmo comportamento que a outra, quem vai desencadear a resposta imune mais duradoura e mais potente.
É muito interessante. Agora, e sobre a imunidade de rebanho, né? O que é preciso para alcançar essa imunidade coletiva?
Olha, eu acho que alguns aí ousaram dar números de 60, 70, 80. É muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão, por vários motivos que a gente até citou aqui. Um deles é a duração da proteção. Se esses indivíduos que já tiveram a doença ou tomaram a vacina perderem a proteção, eles voltam a ser suscetíveis, a gente não chega nunca na tal da imunidade de rebanho. Se as variantes aparecem e também modificam esse quadro, vem uma variante nova onde todo mundo é suscetível a ela, aquela imunidade pela vacina, também, vamos dizer, põe por terra esse conceito de imunidade de rebanho. Então, eu não ousaria dizer e dar um número, não. Os dados de Serrana, feito de uma maneira, de uma vacinação muito rápida, Serrana é um município aqui em São Paulo, onde os testes com a Coronavac foram feitos, eles vacinaram em um mês toda a população acima de 18 anos. 97% da população tomou a vacina. Então, num curto espaço de tempo, sem permitir que variantes apareçam, nós conseguimos eliminar a circulação do vírus, né, vacinando 75% da população. Mas esse é um cenário experimental. Ninguém vacina 97% da população em 30 dias. Então, essa demora em vacinar, essa vacinação mais lenta, certamente não traz o mesmo cenário, especialmente com as mutações, do que aconteceu dentro de um laboratório ali a céu aberto, que foi Serrana. Mas traz um número para a gente imaginar que as duas lições principais, altas coberturas vacinais e curto espaço de tempo de vacinação, é o que melhor funciona. Infelizmente, a gente não tem as duas coisas aqui, né? Não temos vacinas para vacinar tanta gente e nem estamos fazendo isso num espaço curto de tempo, estamos vacinando ao longo do ano toda a população. Então, temos que ir acompanhando.
Então, quer dizer que acelerar a vacinação é também uma estratégia muito importante para se conter a pandemia, né?
Sem dúvida. Quanto mais o vírus ficar circulando, né, Luciana, mais a chance dessas mutações, dessas variantes aparecerem, maior a chance mais casos vão continuar acontecendo. Porque enquanto a gente vacina só os grupos prioritários, que, né, a gente fez até agora, 25% da população, nem isso com uma dose, 12, 13% com duas doses, isso é insuficiente para interromper a transmissão. Nós vamos proteger só os indivíduos vacinados. A transmissão continua, a força da infecção está nos mais jovens, que frequentam o transporte público, que saem para trabalhar, que vão a bares, que vão a restaurantes, enfim. Ali a transmissão está sendo muito alta. Então a gente reduz óbitos, reduz internação ao vacinar os grupos prioritários, mas não impede a transmissão em alta escala. É o que o Chile está vivenciando. Redução de mortes, redução de hospitalização, redução de terapia intensiva e aumento de número de casos. Né? No Chile está acontecendo exatamente isso, é o que a gente vai vivenciando agora, já sentindo aumento de número de casos e, ao mesmo tempo, redução de mortes, porque os mais vulneráveis acabaram já vacinados.
Aqui em Maringá, pelo menos 1.000 pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada, né? O que acontece se a segunda dose atrasar?
Olha, Luciana, todas as vacinas aqui no Brasil, a Pfizer, a AstraZeneca e Coronavac, são vacinas em duas doses. Isso quer dizer o quê? A gente só vai considerar um indivíduo protegido, ele só vai ficar adequadamente protegido se tomar duas doses. Se tomar uma dose só, não adianta. Então, o que a gente está acostumado aqui no país é campanhas de uma única dose. Vai lá tomar a vacina da gripe, é uma ficada só. Da febre amarela, a mesma coisa. Vamos fazer campanha de sarampo, uma dose. Pela primeira vez, nós estamos fazendo campanhas de duas doses, que as pessoas precisam compreender que não se trata de uma dose que protegeu e a outra é só um reforço. Não, o esquema é de duas doses. Uma dose só não vai conferir aquela proteção adequada. E essas pessoas que ficarem com uma dose com proteção incompleta correm o risco de adoecer entre a primeira e a segunda dose. Sempre vai haver uma taxazinha de abandono, né, a gente chama. Se uma vacina é em três doses, vamos dizer que para cada 100 pessoas que comparecem na primeira, 80 vêm tomar a segunda e 70 vêm tomar a terceira. Então, existem pessoas que esquecem, que têm medo da reação que teve e não querem tomar a segunda, que... vamos dizer que não, naquele momento tiveram uma doença, já pegaram a doença no meio do caminho, acabam se desmotivando. Então, essas taxas de abandono têm que ser o menor possível, para que a gente não tenha esses indivíduos incorretamente protegidos. E lembrar, para quem está atrasado, tomar o quanto antes. Não é necessário recomeçar o esquema, não. Atrasou um mês, dois meses, três meses, não tem problema. Dose dada é dose computada. Termina o esquema e fica protegido.
Que bom. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Ótimo resto de semana para vocês e os ouvintes aí da CBN Maringá. Um grande abraço.
Obrigada. Nós conversamos com o médico Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e nos falou sobre o grau de proteção das vacinas.